Vou dizer uma coisa para você, que o dia que eu abrir a minha Bíblia, quando eu abro a palavra, se ela não me confrontar, tem algo errado. Porque nós temos uma tendência humana, pecaminosa, e daí também diabólica, de sempre estarmos contra tudo aquilo que Deus estabelece para nós. E quando eu abri esse texto aqui, ele me pegou de jeito. E com certeza também eu acho que você deve estar incomodado com isso. Quero ler aqui uma preleção aqui. A igreja de Éfeso nos dá uma ilustração clássica de irmãos que falharam ao praticarem a lei das prioridades. Os irmãos não podem simplesmente se manter ocupados. Eles precisam ocupar-se com as atividades certas. Eles devem, mais do que fazer certas coisas, eles devem fazer as coisas certas. Os irmãos da igreja de Éfeso mantinham o seu povo ocupado. E o Senhor até os elogia pelo seu labor, de algum modo. Mas eles abandonaram as suas primeiras, as prioridades, que era o amor de Deus. O seu trabalho por Deus efetivamente os afastava de Deus. Eles tinham as mãos ocupadas, um calendário repleto, mentes ocupadas, porém coração vazios. Isso aqui é uma preleção que eu estou lendo aqui, mas isso pegou eu. Isso me pegou. Porque nós estamos vivendo uma época que eu acho que você também deve pensar assim, que nós queremos tudo muito rápido e queremos tudo para ontem. Seja sincero comigo, você, quando recebe uma mensagem aqui no seu smartphone, você não quer atender rápido? Quando você está com o celular, ou então faz aquele barulhinho, quem é? Você já fica desesperado para querer saber qual é a mensagem que você está recebendo. Ou do contrário, você manda uma mensagem para alguém. Eu sou assim, eu vou mandar uma mensagem para o pastor Arnoldo, eu fico esperando ele, porque ele demora a atender, eu fico esperando ali. De repente ele visualizou. Nós estamos vivendo um mundo assim muito rápido, aonde a nossa mente precisa estar preocupado com as coisas, preocupado com a agenda, com o trabalho, com aquilo que eu preciso possuir, com aquilo que eu preciso ter. E essa igreja de Éfeso, ela me dá um exemplo para mim, muito igual ao que está acontecendo hoje. Nós também estamos assim, nós também estamos do mesmo jeito. E ela chama atenção aqui, o apóstolo João, grande homem de Deus, o único apóstolo que não passou pela morte, foi até o final, até os 98, se não me engano, ficou preso, claro, ali na ilha de Patmos, mas ali também, eu creio que era um projeto de Deus para que ele fosse aquele lugar. Então Deus escreveu para ele, mandou ele escrever essa carta. Então João, pelo poder do Espírito Santo, traz essa revelação a nós, a igreja lá atrás, há 2026 anos, mas que hoje é tão atual, tão recente, que aonde é que estão as nossas prioridades hoje? Eu vejo pessoas, líderes, pastores, líderes de células, seja lá quem for, no emprego, no trabalho, aonde quer, dando tanto prioridade para outras coisas tão inferiores, e deixando de lado algo que está muito próximo de nós, que é a nossa família, que é os nossos filhos. Eu me cobro isso. Um dia eu falei para as minhas filhas, se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás, para ouvir alguma conversa que a gente precisava ter com os nossos filhos, não é verdade? Eu não passei por isso. Eu sempre conto, quando eu tenho essa oportunidade, que até a igreja, quando eu falo a igreja civil, aqui a igreja, a agendas, ocupações, atividades, né? Faz com que a gente entre nesse sistema corrosivo, maldoso, até de tantas atividades, que um dia uma das minhas filhas ligou para mim, ligou não, que ela não conseguia falar comigo, ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: pai, me dá um tempinho na sua agenda para você conversar comigo. Uau, aí caiu minha ficha. Aí eu vou aqui para a palavra, eu vou para esse texto, aonde o Senhor chama atenção aqui através de João. Ei, vocês fazem tudo na igreja, vocês são prestativos, vocês ajudam as pessoas lá fora, vocês fazem isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você toca. Para tocar tem que ensaiar, pastor Arnoldo, não é verdade? Faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Hoje eu estava comprando uma carne aqui numa churrascaria para levar para o almoço, encontrei com alguém da igreja, e ela dizia assim: pastor, eu temo perder a essência e a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles perderam a presença de Deus por causa das atividades. Arranjava tempo para tudo, para tudo, menos para Deus. A palavra que eu estou falando não é só para você, é para mim. E você vai responder, e responda para você mesmo, e eu também. Quanto tempo nós tiramos hoje para falar com Deus? Se você me permitir que eu pegue o teu celular e eu vá lá no, numa parte aqui que me diz quantas horas você ficou conectado, ou você pegar o meu celular aqui e ver, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas nós queremos as bênçãos. Nós queremos que Deus nos abençoe. Mas nós não estamos fazendo a contrapartida disso, que é buscá-lo na sua essência. E se nós não enchemos essa parte espiritual, eu sempre digo que eu aqui é como uma balança. Eu tenho dois pontos: a parte espiritual e a parte física. Eu tenho que equilibrar. Eu não posso ficar super espiritual e não me alimentar, eu morro. Eu tenho que ter o controle da minha parte física, mas também a minha parte espiritual precisa estar equilibrada. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei: ah, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar? Qual é a prioridade da sua vida? Claro, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, preciso. Você precisa de tudo. Mas Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa igreja de Éfeso, quando falo igreja, que eu estou falando você, irmão, ela não é nada diferente da nossa de hoje, do ano 2026. Nós estamos nisso. Estamos nisso, e eu me preocupo muito com isso, em estar dessa forma. Eu separei 4 pontos aqui nessa ministração que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa: reflita. Volte o seu pensamento ao passado e se recorde da visão e das metas originais. Você acabou de falar aqui, Tiago, quando a gente começou a igreja. Vocês sabiam que era tão gostoso quando nós começamos a igreja, que o pastor Nelson, ele tocava um violãozinho do jeito dele, até meio desajeitado, né, pastor, porque ele não é muito de música, mas ele tocava aquele violão, a pastora Olivia pegava um microfoninho com de cabo numa caixinha feia. Mas, gente do céu, a presença de Deus era tão forte. Nós íamos para aquele culto naquela garagem, gente, tão animado. Nós carregávamos as cadeiras de praia dentro do... Nós não tinha esse conforto que vocês têm aqui. Eu, quando entro dentro do CCA, essa semana eu estive lá, eu entrei sozinho lá, fui entrando lá para dentro. Eu falei, Jesus, quantas coisas o Senhor nos deu, quantas coisas o Senhor nos proporcionou. É bom, mas me preocupa, porque às vezes, no tão lindo e no tão bonito e no tão, com tanta praticidade, Tiago, nós temos que nos preocupar, para que a essência de Deus não se afaste de nós, para que nós não venhamos nos achar orgulhosos. Eu não. Por isso eu quis entrar nesse tema, e fui aqui nesse canto, refleti, volte ao pensamento, ao passado, e Deus me levou ao passado. Lembra, Mauro? Vocês colocavam aquelas cadeirinhas, nós entravam lá com aquela cadeira, aí o irmãozinho tinha, eu acho que ele está aqui, não está aqui, eu vi a Cleonice aqui já hoje, já foi? Ele estava aqui também? Não? E daí o pai dele tirava o carro da garagem, nós colocava, daí o pastor Nelson ficava bravo com nós, por que não deixa as cadeiras? Eu digo, mas se nós deixar as cadeiras, como é que o irmão vai entrar com o carro na garagem? Não tem como, então nós tínhamos que ir embora. Então era uma dificuldade, mas existia uma alegria, sim. O pastor Nelson pegava a Bíblia e falava do arroz com feijão, daqueles milagres simples, daquelas coisinhas simples, daquele jeito que ele fala, trocando R por L, né? O pastor Nelson até falava assim, errado. Gente, que coisa! Aí o Senhor se lembra, Mauro? Uau! Segundo ponto, arrependa-se, decida-se mudar, faça uma lista das coisas que você deve descartar, e comece a priorizar aquilo que realmente leva você à presença de Deus. Se você sabe muito bem, o ser humano é assim, tudo aquilo que você prioriza, né, tudo aquilo que a gente prioriza, acontece. Tudo aquilo, quando alguém chegava para mim e dizia assim, ai pastor, eu queria tanto viajar para Israel, e eu chegava e ela dizia para mim assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, você tem. Eu colocava no coração dela e dizia assim, olha, se você priorizar, você viaja, se você não priorizar, você não acontece. E nós precisamos priorizar algumas coisas dentro de nós quando o assunto é relação com Deus. Para que você coloque esse versículo de Mateus 6,33. E que você fique com a primeira coisa guardada no teu coração e não esqueça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu busco, se eu vou atrás das coisas de Deus, a Bíblia diz assim, tem uma vírgula. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o que mais me deixa preocupado, tanto a mim como você, é que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa você a hora que ele vai chegar na sua casa. Nós estamos aqui agora, mas de repente pode ser um ladrão lá na sua casa, entrando, ninguém avisa. Ele não avisa. E o Senhor Jesus pode voltar justamente numa hora como essa, aonde nós estamos cheios de atividades, cheios de coisas para fazer. Quem sabe você está sentado aqui agora, ouvindo essa palavra, pensando no que você vai ter que fazer amanhã. Ei, você concentre naquilo que você está ouvindo. você ser amanhã, você vai chegar amanhã? Amanhã Deus vai te dar vida? Você tem certeza que se você sair daquela porta para casa, você vai chegar na sua casa? Não, nenhum de nós temos. Por isso que a gente tem que aproveitar o máximo a presença de Deus. Eu sempre digo para Deus: Senhor, por favor, se o Senhor for me levar através da morte, eu quero ir de uma forma muito tranquila, com muito relacionamento contigo. Se for pela sua volta na visível, então eu quero estar muito melhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: como está a sua vida? Você está aqui hoje dentro dessa reunião aqui, ouvindo isso que eu estou te falando aqui, ou você está mais preocupado com as coisas que irão acontecer, com a segunda parte do livro, do versículo de Mateus 6:33? A Bíblia fala sobre aquelas noivas, aquele grupo de noivas que estava esperando o noivo. Que tipo de noiva é você? Você realmente está esperando? Como diz a Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais, tudo ele fará. No mais, tudo ele fará. Eu fiz acho que uns 20 dias atrás, um velório de uma mulher, uma profeta de Deus que passou aqui na nossa igreja, uma mulher, grande mulher de Deus. E eu estava fazendo aquele momento de despedida ali, com os familiares e tudo mais, e alguém chegou para mim e falou: pastor, ela estava esperando Deus levá-la, e ela dormiu, ela morreu dormindo. A pessoa que estava ali conversando comigo dizia assim que, de repente, ela sussurrou, assim, baixou o ar e foi embora. Havia paz naquele coração, havia a presença de Deus ali naquele coração. E hoje eu falo isso para você, igreja, eu também me ponho aqui também nisso. Como a gente precisa estar preparado para essas coisas. Ai, pastor, eu esperava que hoje você trouxesse uma palavra para mim, que nessa semana eu ia ganhar muito dinheiro, que nessa semana, pastor, eu ia estourar. Eu sou vendedor, pastor, agora eu ia, mas eu vou arrebentar essa semana. Desde que busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O terceiro: restaurem. Comece a restaurar uma prioridade de cada vez, tempo a tempo. É aquele negócio assim que você precisa, tem horas que você tem que dar uma parada. Os psicólogos dizem isso, né? Tem que falar assim: tem que dar uma parada. Põe tudo na mesa. O que que é prioridade? O que que eu tenho que fazer? Esses dias atrás, aqui um pastor aqui da igreja falou assim: pastor, você faz um favor para mim, você atende uma pessoa aqui, ele está assim um pouquinho perdido nas finanças, na parte financeira dele está meio bagunçada. Você pode atender ele? Diz que ele gosta muito de você, né? Você como gestor da igreja, tantos anos. Ele queria que eu conversasse com ele. Eu marquei um horário e essa pessoa veio aqui. Eu não falei nenhuma coisa mais, né, pastor? Não tem, a gente fala aquilo que a gente vive. Eu peguei assim em cima da mesa, assim, coloquei vários assim, papéis, assim, falei para ele: olha, vamos aqui priorizar coisinha por coisa, vamos fazer assim, 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 desejar. Mas eu falei assim as coisinhas simples que a palavra de Deus e que a vida nos ensina. O homem saiu daqui maravilhado, disse: mas pastor, de onde que você tem tanta sabedoria? Eu digo: meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Você está assim porque você não sabe administrar os seus recursos. Você está assim porque você não tem prioridade na sua vida. Você está assim porque você não sabe gerir aquilo que Deus tem colocado na sua mão, na sua mão. Então vamos dividir por etapas, e a mesma coisa é isso que nós estamos falando para você aqui, que nos chama a atenção. O que que eu estou priorizando hoje? Ah, pastor, eu estou priorizando a minha vida profissional. Ótimo, mas não 100% a vida profissional, porque você não vai ter sucesso na vida profissional se você não buscar a Deus. Ah, pastor, o meu foco hoje é a minha empresa. Amém, mas busque a Deus em primeiro lugar. O meu foco é a família, o meu foco é o trabalho, o meu foco é o ministério. Esses dias atrás também tivemos a oportunidade de uma pessoa chegar para nós. Ela recém chega, é sempre quem chega na igreja, né, pastor? Eles querem limpar a igreja, eles querem tocar isso aqui, quer tocar isso aqui, eles querem falar no microfone, eles querem limpar o chão, eles querem limpar o vidro, eles querem abrir cela, eles querem fazer tudo. E não faz nada. Aquele que faz muitas coisas, experiência de anos na igreja, sabe o que acontece? Não fica na igreja. Abandona e vai embora. O amor acaba, a essência vai embora, a presença vai embora. Ai, que coisa. Pastor Arnoldo mandou uma mensagem: vou ter que ir ensaiar. Pode parar, pastorzão, tira fora que não tem presença mais. Faz por amor, por dedicação, por devoção, por amar a Jesus. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, está meio dura a palavra hoje, hein? É. O dia que ela não for dura, alguma coisa está errada. Mas a palavra de Deus é assim. Por último, reconheço. Lembre-se que Deus quer encontrá-lo responsável. E Ele recompensa os resultados e não o esforço. Eu já falei para a nossa equipe pastoral uma vez, sempre falo isso para o pastor Rodrigo, para a pastora Suelen. A igreja, gente, ela tem um dono. Eu quero que você saiba também, é Jesus. A igreja é dele. Quem cuida da igreja é ele. Eu, pastor, mordomo, limitado, porque tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que é só Deus. A gente precisa compreender isso, queridos. Quando você chega aqui na igreja, você vem prestar um culto de adoração a Deus, de louvor a Deus, você tem que vir com o teu coração aberto, livre, espontâneo, e dar o teu melhor. Eu fico indignado quando eu vejo alguém aqui que entra na igreja e diz: olha, pastor, hoje eu vim aqui, eu quero ver como é que a banda vai tocar. Você não está adorando a Deus. Eles não estão aqui para dar espetáculo. Até que se esforçam demais aqui. Eles têm a incumbência de colocar você num espírito de adoração, mas quem faz a verdadeira adoração não é a banda, são vocês. Quem tem que prestar a verdadeira adoração é você, sou eu. Para mim não correr esse risco que a igreja de Éfeso teve, quando Jesus chamou a atenção: ei, vocês estão fazendo, vocês fazem, vocês, olha, pintam, despintam, fazem não sei o quê, fazem isso, colocam, mas eu não estou mais aí. Misericórdia, que eu não gosto nem de falar isso. Você já imaginou você entrar num lugar onde não tem a presença de Deus? É horrível, gente. Terrível. E é uma coisa que eu sempre cobro de mim mesmo. Um dia eu disse para o Senhor: se um dia eu for subir num púlpito, pregar na minha célula, falar na célula, em qualquer lugar onde eu for, e o Senhor não estiver comigo, não me deixa subir. Não me deixa. Faça algo, mas não me deixa subir. Porque eu preciso, eu necessito da tua presença. E você precisa também ser assim. Você também precisa fazer assim. Não adianta você se arrebentar. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo, tem uma canção, nem sei o nome da canção, ele sabe que eu não gosto daquela canção. Como é que é o nome, Arnoldo, da canção? Isso. Uma canção que diz assim: estou perdendo tudo, estou me arrebentando tudo por amor a ele. Não. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo e falei: não, pastor, eu não. Se você quiser liberar o louvor, você pode liberar, mas eu não faço, eu não canto essa música, não. Não canso. Porque Jesus já fez tudo por mim. Eu estou querendo me colocar no lugar de Cristo? Não, Jesus já fez tudo por mim. A única coisa que eu preciso fazer é agradar a Ele. É estar no centro da sua vontade. É obedecer os seus princípios. O dia que eu chegar diante dele, eu quero que ele chegue para mim e diga assim: pô, Mauro, ó, valeu, hein? Você fez tudo ali, centradinho. Equilíbrio. Gosto muito de falar sobre equilíbrio. Irmãos, nós ficamos um dia inteiro conversando aqui. Se eu for contar para você as experiências durante todo esse tempo de vida que eu tenho dentro de uma igreja. Pessoas que não têm equilíbrio. Pessoas que não têm a presença de Deus e se dizem cristãos. Mas graças a Deus que nessa tarde aqui nós temos um povo abençoado aqui. Posso ouvir um glória a Deus, um amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que o pastor Arnoldo toque essa última canção que que vocês cantaram aqui. E eu quero fazer um apelo para você. E eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Para que...
Senhor é conosco, e nessa noite, Senhor, entregamos a Ti as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas inseguranças. Sabemos que o Senhor está em todo lugar, está aqui, está nos hospitais visitando, curando, libertando, está na nossa casa, está nos protegendo. Por isso nós Te adoramos. Por isso nós Te exaltamos e Te aplaudimos nessa noite. Glória a Deus! Quantos estão felizes nessa noite? Quantos saíram com chuva de casa? Quantos ficaram amedrontados nessa tarde? Pois é, pode se assentar. Essa tarde, eu já tinha preparado a palavra. E aí, nessa tarde, enquanto o pastor Jorge tirava uma sonequinha no sofá da casa, veio aquele pé de vento, não sei lá na tua região, no teu bairro, mas no meu, gente, eu não tenho árvores em casa, ali no quintal, mas vinha folha não sei de onde. Acho que até do Carambeí vinha para cá, né? E aquele vento que levantava coisas, batia portão, eu falei: meu Deus do céu, que medão! E aí estava o pastor Jorge deitadinho, o Gustavo no outro lado, assim. Falei: vocês não estão com medo desse temporalzão, desse vento, esse pé de vento que está dando aí? Está vindo aí? O Jorge falou assim: não. Por que vento? Por que medo? Estamos dentro de casa. Estamos cobertos. Aqui dentro não chove. Aqui dentro não tem perigo. E eu entendi isso. Imediatamente quando ele falou assim, eu falei: é verdade. Só o que falta, né? Eu queria armar um guarda-chuva dentro de casa, de medo da chuva. E foi isso que o Senhor falou comigo. Quantas vezes armamos dentro da nossa casa, na nossa vida, cobertas desnecessárias. inúteis. Buscamos consolo, buscamos força, buscamos fé em objetos, em coisas que não fazem a diferença alguma. A chuva está lá fora, e o que adianta eu com o guarda-chuva aqui dentro? E aí eu entendi, verdade, nós estamos dentro de casa, estamos cobertos, lá não chove. Por que eu armaria uma sombrinha, um guarda-chuva dentro de casa? Por que eu buscaria uma outra cobertura, sendo que eu já tenho? Nós já temos. Quantas vezes, amados irmãos, nós buscamos coberturas aonde já temos? A nossa casa é coberta. A nossa vida já é coberta pelo sangue de Jesus. Nós já temos algo, alguém que nos cobre, que é o Senhor Jesus. Estamos dentro da casa dele. Estamos nele. Por que temer? Por que ter medo de algo que nem aconteceu, que nem vai acontecer, que não veio, que não virá? Quantas vezes nós temos medo, insegurança daquilo que nem veio? Quantos pensamentos vão se formando na nossa mente sem, é desnecessário, sem precisar? Quando há uma situação, quando tem uma circunstância que a gente não domina, que a gente não consegue dominar, que a gente não tem controle, a nossa mente vai longe e vai criando e vai trazendo muitos fantasmas, vai criando muitos fantasmas, vai criando muitos obstáculos, vai tornando mais difícil aquilo que nem é. Quantas vezes a nossa mente trabalha, 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 cansa, fadiga, desgasta e nem acontece. Nos preocupamos à toa. Nos preocupamos, como já dizia o antigo Devarde. Quantas vezes, quando eu era criança, eu armava a sombrinha dentro de casa, a mãe dizia assim: não arme a sombrinha dentro de casa que não presta. Mas nunca dizia o que que não prestava, o que que ia acontecer. Era uma forma dela dizer: não é necessário armar a sombrinha aqui dentro, armar o guarda-chuva aqui dentro. Ela dizia: não presta. Quantas vezes nossos pais disseram coisas que a gente não entendeu, foi nada, mas a gente obedecia e fechava o guarda-chuva, fechava a sombrinha. Quantas vezes o Senhor diz assim: ei, desarme o guarda-chuva, eu estou aqui. Desarme o guarda-chuva, eu estou te cobrindo. Ei, limpa essa mente, renove a mente. Tudo isso que você está pensando nem vai acontecer. Está sofrendo à toa, desnecessariamente. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler. Amém? Vou ler do versículo 3 em diante, que diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. Lembro-me das lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão eu torno a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Paulo orienta o seu discípulo, seu filho amado na fé, Timóteo. E no decorrer dessa carta nós vemos o porquê que ele se tornou tão amado, esse filho, esse discípulo. Porquê que ele se tornou? Porque os demais, mediante toda a luta de Paulo, todas as circunstâncias, todas as adversidades que eles iam encontrando, eles foram abandonando a fé, foram abandonando o ministério, consequentemente abandonando Paulo. deixando-o sozinho. E ele escreve de uma prisão, de uma masmorra, pouco antes de ser decapitado, que era um dos regimes do Império Romano, do Império de Nero na época, um pouco antes. Então Paulo estava bem abatido, bem aflito, remoendo os abandonos dos seus discípulos que ele tanto se dedicou, que ele tanto se doou. Basicamente, Paulo estava dando uma injeção de ânimo no seu filho na fé. Paulo escreve essa carta, então, a ele. Ele era um jovem pastor, estava liderando há pouco, tinha os seus medos, tinha os seus, a sua insegurança. E Paulo, da prisão, de lá ele escreve essa carta, incentivando o seu discípulo, incentivando a se manter firme na fé, a ter constância. E nós vemos aqui, do capítulo 4 em diante, ali onde ele fala da sua carreira, de toda a sua carreira, de todo o seu empenho, de toda a sua dedicação. Mas Paulo insistia em reafirmar, em consolidar Timóteo, que estava sofrendo tantas pressões, tantas perseguições, tantas oposições. Queridos, quantas oposições, quantas perseguições já passamos nessa vida de meu Deus, e ainda passamos. Não estamos livres de perseguições, não estamos livres de difamações, não estamos livres porque vivemos aqui. Mas algo precisa arder no nosso coração, na nossa firme, na nossa mente, de que existe um Deus que nos protege, que nos guarda e que nos cuida e que nos respalda por onde andarmos, desde que o respaldemos também. A fé é o que nos move, é o que nos motiva, é o que nos impulsiona. A fé é que faz com que os nossos pensamentos sejam renovados todos os dias e que a gente não se amolde a esses padrões, não viva de acordo com a ignorância do mundo, com as difamações, com as perseguições, com as calúnias. Isso nós vamos ter sempre. O próprio Jesus disse que nós estaríamos aqui e nós sofreríamos esse tipo de aflição. Mas a gente precisa se manter firme no Senhor, sabendo que Ele é que nos guarda, Ele é que nos protege. E nós vemos que Timóteo, ele era perseguido pelos falsos mestres, profetas, falsos profetas que vinham e que inflamavam e que amedrontavam eles. E quantas vezes nós fomos amedrontados com palavras ignorante, sem conhecimento, sem uma revelação verdadeira, sem autenticidade. Quantas vezes nós fomos amedrontados com falsas profecias, pela ignorância, de falta de entendimento e de conhecimento da palavra? Aqui estão todas as profecias da nossa vida, aqui está a carta, o livro que nós devemos caminhar e ter a mente sempre em Cristo Jesus. E esse jovem estava amedrontado, estava desnorteado. E Paulo vem e dá uma injeção de coragem. Ei, peraí, eu lembro desde que você era pequenininho, eu conheço a fé da tua avó, da tua mãe. E eu sei que isso foi implantado no seu coração. Eu sei que isso está em você, é a tua maneira de viver. Então não condiz com um homem, com um pastor, com um jovem, com um líder, esse tipo de receio, esse tipo de medo. Você precisa levantar a cabeça e se posicionar. Era essa a orientação que Paulo estava dando a Timóteo nessa carta. Ei, se posicione, você é um homem de Deus nesse lugar, você é o representante do Evangelho, não se envergonhe, não se intimide, levante a cabeça. Era uma injeção de ânimo, de coragem. E Paulo encoraja a não deixar-se intimidar e dominar-se pelo medo. Porque o medo paralisa. Porque o medo traz aquele pavor, aquela insegurança. Por alguns minutos me senti insegura essa tarde. Por alguns minutos me senti, uau, o que vai acontecer? Balançava e voava coisas. Ei, cadê minha fé? Cadê minha segurança? Precisou uma palavra do meu marido, do meu filho, dizer assim, não, aquilo não vai acontecer nada. Precisou só uma frase, uma palavra para me posicionar. Ei, não vai acontecer nada. É só um pé de vento, já foi embora. Passou por aqui, foi embora. Mas nós, muitas vezes, nos pegamos assim. E deixamos que esse medo cresça, aumente, aumente e aumente dentro de nós, ao ponto de nos paralisar. Paralisar de prosseguir na vida, de trabalhar, de conquistar, de romper. O medo nos paralisa, nos tira do foco, nos tira do propósito. E nós não podemos permitir que esse medo venha nos paralisar, essa insegurança venha nos paralisar. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, ou quem sabe, se esse momento difícil chegar lá na sua porta, e você se sentir amedrontado, inseguro, quem sabe com o desemprego, com a saúde, na saúde, no relacionamento, e o medo vir e bater na sua porta, você vai lembrar desse dia que a pastora entrou aqui com esse guarda-chuva aberto e disse: não tema, não tema. O Senhor tem te dado um espírito excelente, não de covardia, mas de moderação, um espírito corajoso. O espírito que habita em você é corajoso. Nenhum mal acometerá a sua família, a sua casa, a sua vida, as suas finanças. Creia, receba, continue posicionado, firme nessa tua fé que te trouxe aqui nessa noite, hoje. É essa tua fé que te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você saiba que você não está sozinho, que existe um Deus que guarda tua casa, tua família e tudo que te pertence. Tudo que você tem foi Ele que deu. E tudo que você deseja e sonha que ainda não chegou, é Ele que porá nas tuas mãos e na tua vida, em nome de Jesus. Então o medo nos paralisa, e Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de timidez, de fraqueza diante do perigo. Não, Deus nos deu um espírito excelente. Provérbios 24:10 diz que se nós nos apresentarmos frouxos diante da luta, diante da adversidade, a nossa casa vai cair, vai sucumbir. Nós precisamos nos manter firmes, posicionados, manter-nos firmes na palavra, na promessa, na presença do Senhor. Amém, queridos? Então nós não podemos nos apresentar frouxos. Temos que resistir. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti Satanás e ele fugirá de vós. O inimigo está ao nosso derredor para nos desestruturar, para nos enfraquecer, para soprar além da tempestade. Ele se apresenta como um grande gigante nas nossas vidas. Mas eu quero dizer algo para você: o gigante, ele não nasce gigante, ele nasce um bebê. Ele se torna gigante na medida que é alimentado, na proporção que é alimentado. Como você tem alimentado os gigantes da sua vida? Deixa ele passar fome, não dê de comer. Então nós precisamos nos manter posicionados. Nós vemos aqui em Números capítulo 13, quando os espias foram conhecer a terra nova, a terra prometida, eles vieram, alguns deles, a maioria, né, dois vieram com pensamentos positivos, e o restante, tudo amedrontado, tudo com pensamentos negativos, ruins. Viram o gigante maior do que eram, não viram o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho da fartura e da prosperidade que esperava por eles. Não, eles viram o quê? Os obstáculos. Viram as dificuldades, se apresentaram frouxos, Deus nos deu um espírito de excelência. Deus nos deu um espírito corajoso e não de covardia. Deus nos deu forças para vencer o mal. Deus nos deu espírito de poder, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Poder, capacidade para testemunhar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. A transformação, a conversão, para testemunhar aquilo que o Senhor te deu, te abençoou. Ou aquilo que ainda não veio, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou no seu coração, que Deus tem preparado para você. Então se mantenha firme, posicionado. Não deixe qualquer pé de vento te desestruturar, te tirar do foco, da presença. Não precisa. Apegue-se ao Senhor, o teu Deus, o meu Deus, que fez o céu e a terra. É Ele que guarda as nossas vidas, é Ele que me guarda, é Ele que me livra, é Ele que te livra. Porque você é a menina dos olhos dEle. Porque Ele tem um amor imenso, grande, gigante por você. Esse sim aumenta cada vez mais o amor dEle por você e por mim. E esse gigante a gente alimenta através da fé, do amor, da oração, da busca. Deus nos deu um espírito de amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor do Senhor sobre as nossas vidas lança fora todo medo. O nosso amor pelo Senhor lança fora todo medo. Mesmo que pareça que você está só, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça longe de alcançar, mesmo que pareça impossível você conquistar algo, é dele que vem a última palavra. É do Senhor. Lance nele toda a tua insegurança e você receberá em troca amor e segurança. Amém? O amor que vem de Deus nos afasta de todo o egoísmo, de todo medo e de toda a covardia. Toda covardia. E Ele nos deu também um espírito equilibrado, um espírito de moderação. Equilíbrio é não mais e não menos, é na medida certa. Equilíbrio significa sabedoria, discernimento, saúde mental para resistir às pressões momentâneas. Então nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Sabe aquele estalar assim, ei, menos Rosemara, menos, se posicione. Sabe quando a gente extrapola, ultrapassa, faz alarde aonde não precisa, das coisas desnecessárias, insignificantes. Deixa desse tamanho um problema que é tão fácil às vezes de resolver. E às vezes a gente deixa ele tão gigante, tão grande. E aí o Senhor diz assim, ei, equilíbrio, menos. Engula o choro. Respira fundo. Presta atenção. Ore. Feche seus olhos. Agora prossiga. É assim que o Senhor faz conosco. Esse é o equilíbrio que Ele traz para as nossas vidas. Em todas as áreas. Todas as áreas. Precisamos ser equilibrados. Amém? Quantos estão aqui comigo? Amém. E o resultado desse equilíbrio está em Gálatas 5:23, que diz das obras da carne e do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fé, a mansidão, a temperança e o equilíbrio. Então é isso que nós precisamos desenvolver em nós. Equilíbrio, sensatez. Vamos ver aqui alguns exemplos de temor e coragem. Nós vemos Josué, que recebeu a ordem para ser forte e corajoso, que está em Josué 1:9. Davi enfrentou Golias e teve com fé e ousadia. Pedro e João pregaram com ousadia diante das autoridades. Paulo, mesmo preso, continuou pregando com coragem. E o que nós aprendemos hoje, queridos? Primeiro, aprender a confiar em Deus. Ele é poderoso em tudo que faz. Pode cair a maior tormenta lá fora. É na palma da mão que Ele tem o controle. Não tema. Não estamos sós. Ele está conosco. Não viver dominado pelo medo. Usar revestimento do Espírito Santo. Agir com amor mesmo diante de ataques e rejeições. E ter equilíbrio e domínio próprio em nossas ações e atitudes. Agora vá comigo no capítulo 4, que diz assim: segue a orientação a Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os propósitos dos seus desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. No versículo 7 diz assim: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, somente a mim, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou. Paulo diz assim: mantenha-se firme. É você mesmo. É essa fé que faz com que você prossiga. Paulo estava ensinando a Timóteo que ele venceu tudo através da fé, tudo através da coragem. Que nenhum desses momentos em que Paulo sofreu perseguições, açoites, prisões, ele fraquejou na fé. E ele estava aqui consolidando a fé de Timóteo. Se posicione, menino. Seja como eu. Eu te ensinei dessa forma. De uma maneira tão sutil, Paulo transferia para ele a autoridade de liderar, de continuar. Transferia aqui o bastão para Timóteo. Deixava aqui o seu legado. Combatia o bom combate. Ele combateu. Ele lutou até o fim. Guardou, venceu sua carreira e guardou a fé. Se coloque em pé. Talvez a tua carreira esteja árdua demais. Ou não. Como eu te falei, pode ser que está havendo ou haverá momentos em que tua fé vai balançar, em que a insegurança baterá na sua porta, o medo por algo. Mas não deixe que isso te abale. Não deixe que o medo e a falta de fé desestruture o seu lar, o seu trabalho, o seu ministério, a sua casa, a sua vida. As tempestades vêm e vão. Feche os teus olhos agora. Senhor, nessa noite, Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, da Tua grandeza e debaixo da Tua proteção. Sabemos, Senhor, que não precisamos armar nenhum guarda-chuva, nada que venha nos proteger mais do que a Sua presença. Que a nossa fé esteja firmada, Senhor, na nossa crença em Ti, na Tua presença. e que nada venha nos abalar, Senhor. Nada venha nos desestruturar, Senhor. Que as inseguranças, os medos, os receios sejam controlados, equilibrados, e que nós possamos viver uma vida plena no Senhor, sabendo que tudo está no controle das Suas mãos e que não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor permita. Hoje muitas folhas voaram, caíram das árvores pelo vento, pelo mau tempo, mas nós sabemos que tudo foi conforme o Teu consentimento. Quem sabe na nossa vida, Senhor, o Senhor vem nos chacoalhando, derrubando, Senhor, as nossas folhas que já estão velhas e que já não estão mais tão firmes. Mas que o nosso tronco, Senhor, por onde passa a seiva do Teu Espírito, do Teu sangue, continue firmes, inabaláveis. Que a fé que nos alimenta, Senhor, permaneça firme nos nossos corações. E que qualquer adversidade, qualquer pé de vento, qualquer tempestade que venha, possamos nos apegar ainda mais no Senhor, que fez o céu e a terra. Que nada passa despercebido aqui, debaixo dos Teus olhos. O Senhor está atento em tudo e todas as coisas. Sabemos, Pai, que o Senhor inclina os Teus ouvidos para ouvir a nossa oração, para ouvir a nossa voz, quando dizemos: Abba, Abba, vem em nosso socorro, vem, olha para nós, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, dos nossos bens mais preciosos, que são os nossos familiares. Tira, Deus, toda a insegurança, tira todo o medo. Tudo tem o seu tempo e a sua hora certa para acontecer. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, mas que a nossa fé permaneça firme e inabalável, Senhor. Assim como Paulo orientou e fortaleceu os seus discípulos, o Senhor continua nos orientando, nos fortalecendo, nos capacitando, nos consolidando através da nossa fé. E eu quero nessa noite abençoar a Tua igreja e pedir, Senhor, a cobertura do Teu sangue sobre todos eles, sobre seus familiares, sobre suas casas. Deus, provê. Deus, abre portas. Deus, traz cura. Deus, traz salvação, traz libertação, traz restauração. Tira toda a inquietação dos corações e derrame da Tua paz, aquela que excede o entendimento, aquela que não compreendemos, mas que vivemos, agimos através dela e por ela, mesmo não vendo, mas crendo que coisas grandes, poderosas virão em nossas vidas, em nome de Jesus. Você que recebeu essa palavra, você que crê, aplauda o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua fé.